Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Chuva diminui a partir de hoje, mas as temperaturas vão despencar em todo o Paraná. Supremo define a data para o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann e do marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Polícia prende PMs que faziam parte de uma quadrilha de traficantes de drogas na Grande Curitiba. Campanha de vacinação contra a febre aftosa vai terminar nesta sexta-feira no Paraná. Preço da carne de frango sobe. Os produtores dizem que a culpa é da greve dos caminhoneiros.
Paraná de Hoje. Previsão do tempo.
A frente fria está se afastando do Paraná. Com isso, a instabilidade e a chuva diminuem em todo o estado, mas ainda pode haver pancadas rápidas na região norte e no leste. Ainda hoje, uma massa de ar mais seco e bem frio vai chegar ao estado e deve cobrir até o fim do dia as regiões oeste e sul do estado. Por causa disso, as temperaturas caem bastante hoje à tarde e à noite nestas áreas. Há até o risco de geadas para esta quinta-feira ao amanhecer. Máximas previstas para hoje: 15 em Curitiba, 17 em Ponta Grossa e Telêmaco Borba, 19 em Cascavel e Campo Mourão, 22 em Apucarana, Londrina, Arapongas e Maringá e 27 graus em Paranavaí. A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha de traficantes de drogas, prendeu 29 pessoas, entre elas vários policiais militares na região metropolitana de Curitiba. Rodrigo Arendt.
29 prisões e 96 mandados judiciais relacionados ao tráfico de drogas foram cumpridos nesta terça-feira em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Por meio das operações Visconde do Rio Branco e Spectrus, foi desarticulado um grupo que dominava o tráfico na região. Dos 29 presos, 11 eram policiais militares. Quase todos os militares presos já estavam afastados das funções por responderem a procedimentos administrativos. Houve ainda a lavratura de 3 termos circunstanciados. As equipes apreenderam diversos tipos de drogas, 12 armas de fogo, 13 veículos, mais de R$ 56 mil em dinheiro, 103 celulares, 23 computadores e mais de 4 mil maços de cigarros. As ações foram coordenadas pelo 22º Batalhão de Polícia Militar e aconteceram no bairro Guarani. O comandante do batalhão, tenente-coronel Sérgio Augusto Ramos, afirmou que a prisão dos envolvidos deve contribuir para a redução de crimes em toda a região. Ele também destacou que as investigações identificaram diferentes desvios de conduta envolvendo os policiais presos.
Foi um ano de investigação, então teve muitas vertentes. Policiais que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, faziam extorsão dos traficantes. Policial que estava envolvido com venda de armas. E essa é a grande questão que acabou tendo o volume de policiais. E diga-se por passagem que são policiais que já estavam, 2 policiais presos, 5 policiais já estavam afastados respondendo ao processo disciplinar. Eles já estavam há mais de um ano já praticamente afastados das funções. Esses policiais estão encaminhados, vão ficar presos num estabelecimento militar e vai ser feito todo o processo investigativo com relação ao Fórum de Colombo e à Vara da Justiça Militar e serão julgados internamente através de um processo sobre a permanência deles ou não na corporação.
Foram empregados 380 policiais militares e 120 viaturas policiais de diversas unidades da região da capital e também do interior. Além de Colombo, mandados de busca foram cumpridos também em São José dos Pinhais e Curitiba. Os pontos foram identificados por meio de um trabalho de inteligência feito pelos policiais militares, cruzando informações e dados que levaram as equipes a confirmar a atividade ilícita. De acordo com o levantamento feito pela polícia, no bairro Guarani, em Colombo, estava instalado um dos maiores pontos de tráfico de drogas da Grande Curitiba, onde o grupo criminoso movimentava cerca de R$ 7.500.000 por ano. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal definiu a data para o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário ligado aos dois políticos. Quem tem mais detalhes é Rodrigo Silva.
O julgamento da senadora e presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, de seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kiegler, ligado ao casal, foi marcado para a próxima terça-feira, dia 19. Eles são acusados de envolvimento no esquema da Petrobras e serão julgados pelos 5 ministros que compõem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, responsável pelos casos da Lava Jato na corte. Os réus são acusados de ter usado R$1 milhão de desvios na estatal na campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010. O valor, segundo a acusação, saiu de empresas que tinham contratos com a Petrobras e era arrecadado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa, que virou o delator. A Procuradoria-Geral da República acusa os petistas e o empresário de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em novembro passado, a Procuradora-Geral Raquel Dodge pediu a condenação pelos crimes e o pagamento de R$4 milhões como reparação de danos morais e materiais. Em agosto do ano passado, Gleisi prestou depoimento e disse que o processo sofria um alto grau de politização. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
E ontem as turmas do Supremo Tribunal Federal decidiram primeiro tornar réu o senador Agripino Maia e depois restringiram o foro privilegiado dos ministros de Estado. Vitor Ribeiro.
Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça-feira a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Agora, o parlamentar é réu no processo por corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A acusação se baseia em uma delação premiada no âmbito da Operação Sinal Fechado, que investiga irregularidades na contratação de uma empresa para inspeção de veículos no Rio Grande do Norte. De acordo com a PGR, José Agripino teria recebido R$1 milhão em propina. Em nota, o senador afirmou que a denúncia é frágil e os fatos descritos não são verdadeiros. Também nessa terça-feira, mas em uma decisão unânime, a segunda turma absolveu o deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, da acusação de peculato. Para os ministros, as provas eram insuficientes. Já a primeira turma do Supremo restringiu as regras de foro privilegiado para ministros de Estado e conselheiros de tribunais de contas dos estados. Foram 4-1. O colegiado analisava um inquérito contra o conselheiro Sérgio de Almeida por compra de vagas no Tribunal de Contas de Mato Grosso e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na época, Maggi era governador do estado e atualmente ele é senador pelo Partido Progressista, licenciado do cargo. Em nota, o advogado Fábio Osório Medina disse que Maggi defende o fim da prerrogativa de foro e entende que nenhuma autoridade neste país deve gozar desse privilégio. Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre conduções coercitivas. Até agora, somente o relator ministro Gilmar Mendes votou. Para ele, o procedimento é inconstitucional porque viola garantias fundamentais como o direito ao silêncio. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
De volta ao Paraná, a campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado termina nesta sexta-feira. William Sopa.
Termina nesta sexta-feira a campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa. Nesta primeira etapa é obrigatória a vacinação e comprovação da vacina de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. A estimativa é de que 4 milhões e 200 mil cabeças nessa faixa de idade devam ser vacinadas. De acordo com a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, cerca de 90% do rebanho já está vacinado. Os produtores que não regularizarem a situação no prazo estabelecido recebem um auto de infração, que pode ser revertido em multa. A dose é de 5 ml para todos os animais. Ao comprar a vacina nas casas agropecuárias, o produtor precisa obter a nota fiscal de compra e o comprovante de vacinação e atualização cadastral. O comprovante deve ser entregue nas unidades locais da ADAPAR no prazo determinado. Esta comprovação também pode ser feita pela internet no site adapar.pr.gov.br. William Sopa, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa com o presidente da Associação Comercial do Paraná, falando um pouco sobre economia, política e ainda os efeitos da greve dos caminhoneiros.
Paraná de hoje volta já.